está no ar. Paraná em Rede.
Olá, eu sou David Lira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2020. Vamos aos destaques desta edição. Em um único dia, a Polícia Civil prende dois suspeitos de abusarem de suas enteadas. Os abusos aconteciam há muito tempo. Órgão Especial da Justiça do Paraná decide aposentar jovem juiz que foi flagrado nu e com drogas. Shoppings reabrem em Curitiba e Prefeitura promete rigor na fiscalização. Em Maringá, mais de 20 creches particulares estão sem receber da Prefeitura desde abril e correm o risco de fechar. E por causa do isolamento social, estudante de Curitiba consegue, na Justiça, direito de pagar 50% da mensalidade da faculdade por 3 meses. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A exemplo de ontem, a terça-feira também começou gelada em todo o Paraná. À tarde, as marcas são mais amenas, mas o vento ainda deixa a sensação térmica mais baixa do que os valores medidos nos termômetros. Máxima de 22 graus em Porecatu, no norte, e em Paranavaí, no noroeste. Em Curitiba, no final da tarde, a temperatura cai para 14 graus. Nesta quarta-feira, as condições seguem favoráveis para a formação de geada, principalmente na metade sul do estado. A Polícia Civil do Paraná cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 39 anos, suspeito de estuprar a própria enteada. A adolescente, que hoje tem 15 anos, seria abusada desde os 8.
As buscas aconteceram nesta segunda-feira no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Equipamentos eletrônicos e uma espingarda de pressão foram apreendidos. De acordo com as investigações, a violência acontecia desde que a vítima tinha 8 anos de idade. A denúncia chegou à Polícia Civil em abril deste ano, por meio do Conselho Tutelar. O órgão acompanhava a situação das crianças da família da adolescente, que tem outros 5 irmãos. Durante um dos atendimentos do Conselho Tutelar, a vítima contou que era violentada desde criança. Em razão disso, a adolescente contraiu diversos problemas psicológicos e passou a se automutilar. Conforme apurado, no ano de 2019, o suspeito levou a vítima até um posto de saúde 2 vezes para realizar teste de gravidez. Ele sempre estava junto e fazia ameaças à adolescente para que não contasse sobre o crime. De acordo com a delegada da Polícia Civil, Ellen Victor, o investigado tem histórico de ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de possuir arma de fogo, que não foi localizada durante as buscas em sua residência.
Os abusos vinham ocorrendo desde quando a menor contava com 8 anos de idade, além de todo o risco que ela e suas irmãs, por parte materna, vinham correndo, já que o suposto autor é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, tendo sido inclusive verificado na data de hoje que dentro de sua casa ele monitora as redondezas por câmeras de vigilância. Os dispositivos eletrônicos apreendidos e também uma carabina de pressão vão ser encaminhados a um estudo de criminalística para a perícia.
Os materiais apreendidos na ação serão encaminhados ao Instituto de Criminalística para a realização de perícia. A mãe da vítima também será investigada para apurar se era conivente com o fato. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
E um caso semelhante foi registrado em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Ontem, um homem também foi preso, suspeito de abusar da própria enteada. De acordo com as investigações do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRIA, da Polícia Civil, o homem de 56 anos é suspeito de violentar a adolescente, que atualmente tem 15 anos, há pelo menos 7 anos. Segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, a adolescente contou para um tio que estava sendo abusada. Ainda segundo as investigações, o suspeito aproveitava que a mãe da menina trabalhava durante a noite para cometer os abusos. Segundo a Polícia Civil, durante o depoimento, o padrasto da vítima ficou em silêncio. Atenção, mães e toda a família, ao perceberem alguma mudança no comportamento do seu filho, da sua filha, converse com ele, esteja sempre aberto para o diálogo. Duas situações muito tristes que a gente precisa noticiar aqui no Paraná em Rede. A justiça concedeu que um aluno de uma universidade possa pagar somente metade do valor da mensalidade durante a pandemia e o restante no fim do curso. O aluno teve sua fonte de renda afetada pelas medidas de isolamento social. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Um estudante de graduação em educação física, que estuda em uma universidade de Curitiba, conseguiu na justiça o direito de pagar apenas metade da mensalidade pelos próximos 3 meses. A fonte de renda do aluno foi afetada pelas determinações de isolamento social e ele estava com dificuldades de pagar as mensalidades. Segundo as informações do processo, ele é bolsista e perderia o direito ao benefício se atrasasse o pagamento. Na decisão, o juiz considerou que o contrato foi feito em uma realidade econômica diferente e que os impactos da pandemia na economia ainda não podem ser previstos. Ele determinou que os valores descontados agora devem ser pagos nos meses seguintes à finalização do curso, já que a carga horária terá de ser cumprida pela instituição de ensino, com aulas online ou reposições. O advogado Érico Klein, especialista em direito processual civil, explicou que a situação deveria ter sido negociada entre o estudante e a instituição e que este tipo de decisão não deveria ser tomada em relação a um caso específico. Para ele, a justificativa apresentada pelo estudante não caracteriza um caso isolado, então é responsabilidade dos poderes executivo e legislativo resolverem a situação por meio de políticas públicas.
E essa decisão de reduzir uma mensalidade, de postergar pagamentos, ela é uma decisão que me parece que deveria ser feita como política pública, que afetasse a todas as pessoas e não como uma decisão isolada, né? A não ser que exista efeitos específicos da pandemia que afetem especialmente uma determinada pessoa, me parece que não pode haver decisões isoladas como essa, sabe? Porque elas acabam gerando efeitos que são, no fim das contas, injustos.
O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná, o SINEP, considerou que o juiz encontrou a medida que causasse menos prejuízo para a universidade e o aluno envolvidos no processo. O sindicato informou que acompanha as adaptações feitas por escolas e instituições de ensino superior neste momento e que a ideia de que há uma diminuição dos gastos é equivocada. Segundo o advogado que representa o SINEP, Juliano Siqueira de Oliveira, o valor que é economizado em despesas que a escola não está tendo com a pandemia, como água e luz, por exemplo, é pequeno, perto de investimentos feitos para a implementação do ensino não presencial. Por isso, ele defende que este tipo de decisão não pode ser generalizada.
O setor educacional está acuado, de fato. Então, receio existe, né? Especialmente se isso se tornar algo que venha a atingir a saúde financeira das escolas no momento em que elas já estão extremamente debilitadas, né? Você dizer hoje para uma escola que os alunos que lhe restam, né, vão poder deixar de pagar 50% das mensalidades, isso certamente causaria aí um baque muito provavelmente irrecuperável para as escolas, ainda que isso venha a ser pago depois.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Os shoppings de Curitiba voltaram a atender nessa segunda-feira, mas o que se viu é que o movimento ficou bem abaixo de um dia normal. No período da tarde, durante uma transmissão no Facebook da Prefeitura, a secretária municipal de saúde, Márcia Ursulac, disse que as equipes da Vigilância Sanitária vão monitorar o movimento nos shoppings e no comércio em geral, para observar se estão cumprindo as novas regras para funcionamento.
Depois que a Secretaria de Estado da Saúde publicou a nota orientativa que estabelece as condições necessárias para que os municípios orientem os shoppings, centros comerciais e galerias sobre o atendimento ao público, diversos estabelecimentos confirmaram a retomada das atividades e abriram suas portas nesta segunda-feira. Entre as medidas de prevenção estão a redução do horário de funcionamento, que passa a ser do meio-dia até as 8 horas da noite. Há a possibilidade de o horário ser definido, mas isso depende de cada município. Fica vedada, contudo, a ampliação do período de 8 horas já estabelecido. É preciso garantir ainda o afastamento de 2 metros entre as pessoas. De acordo com a regulamentação, apenas pessoas com máscaras podem entrar, devendo permanecer o tempo todo com a proteção. Daniel Bueno, superintendente de um dos shoppings que reabriu na capital, conta que, além das medidas impostas pela CESA, estão sendo tomados cuidados redobrados para atender a todos com segurança.
A gente agora faz somente o insuflamento do ar externo e a exaustão desse ar interno do shopping. Dessa forma, a gente tem a capacidade de trocar todo o ar do shopping pela volumetria em 11 minutos. Outra questão também que o Joque fez, além das normas que já foram impostas e sugeridas pela Secretaria, foi a instalação em todas as entradas de tapete de sanitização. São uns tapetes desinfectantes, onde a pessoa passa na primeira camada, ele tem um produto, né, sanitizante, e a segunda camada retira o excesso desse produto e daí o cliente entra ao shopping.
A normativa proíbe ainda o acesso de pessoas do grupo de risco, que são idosos com 60 anos ou mais, gestantes e portadores de doenças crônicas, além de crianças menores de 12 anos e pessoas com sintomas de gripe. Os estabelecimentos são obrigados também a distribuir álcool em gel. Na análise de Camilo Turmina, presidente da Associação Comercial do Paraná, a ACP, a reabertura do comércio, como está sendo feita, auxilia na economia do Estado, que deve levar mais de um ano para se recuperar.
Nós enfrentamos hoje um problema seríssimo. 2 meses de paralisação do país não é pouca coisa. Estamos falando de uma queda virtual aí do PIB de 6%, e que para recuperar nessa velocidade de lesma que nós temos acompanhado nos últimos anos, isso aí é coisa para mais de um ano. Então, realmente, nós vamos passar maus bocados aí até voltar ao normal, ao nível que nós estávamos em fevereiro, por exemplo. Vamos patinar bastante para voltar a esse nível aí.
De acordo com a ACP, o novo formato de funcionamento dos shoppings e centros comerciais terá um movimento 70% menor que o registrado anteriormente à pandemia e uma permanência do consumidor de, no máximo, 40 minutos nos locais. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
A seguir, mais de 20 creches particulares de Maringá estão sem receber da prefeitura desde abril e correm o risco de fechar. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.